No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ação conjunta apreende mais de 300 quilos de drogas em Roraima. Pará registra aumento nos casos de furto de energia elétrica. Representantes de Fórum Florestal da Amazônia entregam carta para autoridades do governo federal. E Instituto lança ferramenta de espacialização de comunidades tradicionais no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que uma ação conjunta apreendeu na madrugada desta quinta-feira cerca de 361 quilos de drogas do tipo skunk. A apreensão aconteceu no município de Mucajaí, em Roraima. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Uma operação integrada apreendeu 361 quilos de skunk em uma fazenda na zona rural de Mucajaí, no interior de Roraima. A apreensão foi realizada na madrugada desta quinta-feira 25 e divulgada pela Polícia Federal em Roraima. A corporação não informou como a apreensão foi realizada e se houve presos. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal. Foi a segunda grande apreensão de skunk realizada esta semana no estado, pois na terça-feira 23, duas mulheres foram presas em flagrante com 125 kg de droga em uma fazenda na zona rural de Mucajaí. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Roraima. Com as infratoras de 38 e 56 anos, os policiais apreenderam também uma arma de fogo, munições e dinheiro. As investigações que resultaram na prisão das duas iniciaram em dezembro do ano passado. A operação foi coordenada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e Departamento de Narcóticos. Os policiais tinham informações da atuação das envolvidas no tráfico de drogas. Na terça, os policiais abordaram um veículo que era conduzido pela sobrinha. Os policiais encontraram vários tabletes de drogas dentro do carro. A tia era passageira no veículo. Então, a equipe retornou a uma fazenda onde localizou um esconderijo com mais drogas enterradas, um revólver calibre 38, 20 munições e um valor de R$ 1.500 em espécie. Ao todo, os policiais apreenderam 125 quilos de skunk, conhecido como super maconha. Além disso, dois veículos, a arma, munições e telefone e celulares. As duas mulheres foram encaminhadas para a sede da DRE em Boa Vista, onde foi lavrado contra elas um auto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Na manhã de ontem, quarta-feira 24, as duas foram apresentadas na audiência de custódia. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal apreendeu dois adolescentes suspeitos de abuso sexual infanto-juvenil nesta quarta-feira em Ananindeua, no Pará, e Tabatinga, no Amazonas. A ação, com o apoio da Polícia Civil do Pará, faz parte da Operação Discórdia, que cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em 5 estados. A investigação identificou um grupo que utilizava aplicativo de troca de mensagens para cometer os crimes. Os mandados foram cumpridos em Ananindeua, no Pará, Tabatinga, no Amazonas, Paranaguá, no Paraná, Fortaleza, no Ceará, Garças, Guarulhos e São Paulo. O adolescente de Ananindeua é suspeito de ser o líder de um grupo que praticaria apologia ao nazismo, maus tratos de animais e extorsão. Ele e outros administradores seriam responsáveis por coagir crianças e adolescentes para que enviassem vídeos íntimos, praticassem automutilação com os nomes de usuários dos administradores e com desenho de suástica e cometessem maus tratos a animais. A modalidade é conhecida como sexitorção, uma ameaça de divulgar imagens íntimas para forçar a pessoa a fazer algo. O líder do grupo deve responder pelos atos infracionais cometidos de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Tabatinga, no Amazonas, a apreensão do adolescente foi em flagrante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Foi encontrada pornografia infantil no celular do alvo, que foi encaminhado à Polícia Civil da cidade. Na operação, foram apreendidos celulares, HDs, computadores e notebooks, que passarão por perícia. As informações extraídas ajudarão no andamento das investigações e da identificação de vítimas. O nome da operação de já é uma referência ao aplicativo de mensagens utilizado pelos suspeitos. Os investigados devem responder pelos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, apologia ao nazismo, sextorção e outros que possam ser identificados no decorrer das investigações. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. Fórum Florestal da Amazônia entrega carta aberta às autoridades do governo federal com estratégias para regularização fundiária na região. A documentação aponta ações estratégicas de regularização fundiária na região amazônica que devem ser implementadas para a promoção da sustentabilidade no setor florestal. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de cerca de 80 organizações que atuam no setor florestal, entre sociedade civil, povos indígenas, comunidades, empresas e instituições de ensino e pesquisa, entregaram nesta sexta-feira às autoridades do governo federal uma carta aberta sobre a importância da regularização fundiária na Amazônia. A carta, fruto de discussões realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho de Governança Territorial e Políticas Públicas do Fórum, apresenta três ações estratégicas de regularização fundiária na região, como destaca a Fernanda Rodrigues, coordenadora executiva nacional do Diálogo Florestal e secretária executiva do Fórum Florestal da Amazônia.
Essa carta traz três propostas concretas sobre regularização fundiária. Então, a primeira é ter uma estratégia para acelerar a regularização fundiária na Amazônia, né, na região. A isso se destaca a necessidade de avançar na resolução de conflitos agrários, assegurando a titulação e cessão de uso, né, das terras após a resolução dos conflitos. Avançar na regularização de áreas públicas não destinadas e consolidar uma estratégia conjunta de regularização fundiária, incluindo uma base de dados única entre estados e governo federal. No segundo eixo, né, da proposta de estrutura e governança, a principal chamada é que o governo empreenda esforços no fortalecimento das instituições. Isso passa principalmente por assegurar a existência de quadros técnicos permanentes para acelerar a regularização fundiária na região. E também ter um plano nacional conjunto de curto prazo para garantindo a participação dos atores sociais interessados para avançar nessa temática. Por fim, a terceira proposta é avançar na validação do Cadastro Ambiental Rural, do CARI, na implementação dos programas de regularização ambiental estaduais, chamados PRAs.
Fernanda reforça ainda a importância da entrega da carta para as autoridades do governo federal. O documento também será enviado para os governos dos estados da Amazônia Legal e demais organizações.
A importância dessa entrega, né? Primeiro, fazer com que essas organizações conheçam o pleito do Fórum Florestal da Amazônia na temática da regularização fundiária. Também foi um importante espaço para entender como o governo está atuando nessa temática e poder levar para esses órgãos um senso de prioridade e de urgência em algumas linhas de trabalho, né, entendendo o contexto que estamos hoje aí de execução no poder executivo. Né.
A grilagem de terras é reconhecida como uma das principais problemáticas na Amazônia. Unidades de conservação em terras indígenas são constantes alvos dessas práticas. Alguns exemplos recentes são os conflitos na reserva extrativista Rio Preto Jacundá e na reserva extrativista Rio Jaci Paraná, em Rondônia. Neste último caso, a Zex tem sido alvo de grilagem de terra e retirada ilegal de madeira. A casa de um dos extrativistas foi incendiada. A entrega da carta em Brasília foi uma oportunidade também para ouvir das autoridades sobre os desafios, avanços e ações futuras previstas em linha com as recomendações apresentadas no documento. A carta pode ser acessada na íntegra pelo site do Fórum Florestal da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pará registra aumento nos casos de furto de energia elétrica.
Jornal Amazônia é notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é, a rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Esta é a rede de notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o estado do Pará registrou mais de 130 mil casos de furto de energia elétrica. Os dados são correspondentes ao ano de 2023. As informações com Emília Jacó.
O estado do Pará registrou 135 mil casos de furtos de energia, os famosos gatos, em 2023. As informações são da Concessionária de Energia do Pará, Equatorial Pará. Os municípios que lideram os casos de furto são Belém, com mais de 23.500 casos, Ananindeua, com 12.600 casos, seguidos por Santarém, Marabá e Paroapebas. Além de causar prejuízos, os gatos configuram um crime. Quem explica os detalhes é a técnica em segurança do trabalho da Equatorial, Elizabeth Macedo.
As ligações clandestinas, popularmente chamadas de gatos, apresentam grande perigo à segurança de todos, já que elas se ligam à rede da Equatorial Pará de forma improvisada e em condições precárias. Vale ressaltar que a prática de furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a pena pode variar entre 1 a 4 anos de reclusão acrescida de multa. As pessoas que precisam de uma ligação nova ou quiserem fazer uma denúncia de ligação clandestina podem entrar em contato com a distribuidora por meio dos canais de atendimento da Equatorial Pará.
As irregularidades na rede de energia podem ser denunciadas para o Disque Denúncia da Polícia Civil no número 181 ou pelos canais de comunicação da Equatorial Pará. As ligações são anônimas e registradas pelo número 0800-091-0196. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó, com produção de Igor Pereira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Pará, o Conselho Indígena Tapajós Arapiões, o CITA, realiza Assembleia Geral na aldeia Marituba, em Belterra. A programação iniciou nesta quinta-feira, tendo como principais pautas a prestação de contas do exercício de 2023 e a eleição da próxima gestão. Confira com Daniela Pantoja.
Iniciou nesta quinta-feira, na aldeia Marituba, no território indígena Bragança Marituba, em Belterra, oeste do Pará, a Assembleia Geral do Conselho Indígena Tapajós Arapiões, o CITA. A programação, que reúne representantes e lideranças indígenas do Baixo Tapajós, tem como principais pautas a prestação de contas do exercício de 2023, a eleição da próxima gestão, sendo 2024 a 2026, e também de todos os departamentos que compõem as frentes de trabalho do CITA, como relata Auricélia Arapiun, atual coordenadora do CITA.
Então, prestações de conta vai por o dia todo, então nós temos a presença das organizações indígenas, da COIAB, da PIB, que vai ter esse primeiro momento das organizações indígenas daqui também, fazendo esse panorama geral da política indigenista, né, no Brasil, e como é que as organizações indígenas estão se preparando para enfrentar 2024. Os parceiros também vão estar conosco, os apoiadores do CITA. No dia 27 é a eleição, então a eleição da coordenação executiva, a eleição dos departamentos do CITA, é, conselho fiscal, e também vai ter um momento para a gente discutir a política partidária, né, que são as eleições municipais.
A Aurélia destaca ainda como é realizado o processo de eleição para a nova gestão do CITA.
Então, não é chapa, as indicações elas são feitas na hora, as defesas, né, dos candidatos são feitas na hora da Assembleia e eleição por aclamação. Então, as aldeias vão indicar quem é que querem e terá votação por cargo. Então, cada cargo é uma eleição. Oi?
O processo da Assembleia tem como temática central o futuro do Baixo Tapajós é hoje. Sem demarcação, não há democracia. E busca reforçar o compromisso da luta e garantia de direito dos 14 povos representados pelo Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA. Ainda como parte da programação da Assembleia, Auricélia Arapiun reforça que terá um momento de diálogo com órgãos públicos e governamentais sobre as demandas dos povos indígenas da região.
No dia 28, nós temos um momento de encontro com os órgãos públicos. Então é com FUNAI, com CESAI, né, com vários órgãos públicos, com os governos também que foram convidados e estarão presentes para esse momento de debate, ver o que reivindicações das aldeias.
A Assembleia encerra no dia 28 de janeiro e conta com programações culturais, regionais e feira do artesanato indígena do Baixo Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Tribunal de Justiça do Maranhão iniciou o ano judiciário com novos desembargadores e juízes. Os novos empossados foram aprovados em concurso público. Acompanhe com Matheus Coimbra.
Esta quarta-feira, 24 de janeiro, marcou a abertura do ano judiciário de 2024 no Tribunal de Justiça do Maranhão. O presidente da corte, desembargador Paulo Velten, em um discurso de enaltecimento às instituições democráticas, à imprensa livre e ao corpo funcional do Poder Judiciário, abriu a sessão solene no plenário da Corte de Justiça Estadual. Em sua fala, Paulo Velten exaltou o Poder Judiciário pelo aprimoramento de suas ações, que resultou em conquistas obtidas em âmbito nacional no ano passado. Dentre elas, o selo ouro no prêmio do Conselho Nacional de Justiça, que atesta a qualidade dos tribunais.
Dos 27 tribunais do país, somos, com muito orgulho, o segundo lugar no eixo transparência, o quarto lugar em governança e o oitavo em dados e tecnologia. Todas posições consideradas nível diamante. Mesmo em produtividade, eixo no qual mantivemos o nível prata, avançamos da 22ª para a 15ª posição, com um aumento de cerca de 15% no volume de processos julgados, com nosso acervo totalmente digitalizado.
Velten destacou ainda a necessidade de consolidar a construção de uma instituição judicial verdadeiramente eficaz e responsiva.
Sigamos em frente com entusiasmo, espírito público e determinação neste ano de 2024, guardando a crença nas instituições da República, no Estado de Direito e na democracia brasileira, fazendo bem depressa por uma justiça de proximidade, mais humana, inclusiva, íntegra, célere e eficaz.
Na mesma sessão de abertura do ano judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão empossou 3 novos desembargadores. Foram eles Márcia Chaves, Nilo Ribeiro Filho e Oriana Gomes. Ainda na sessão desta quarta-feira, foram empossados 11 novos juízes e juízas de direito substitutos do Maranhão, aprovados em um concurso público no ano de 2022. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Instituto lança a ferramenta de espacialização de comunidades tradicionais no Maranhão. Mais de 600 comunidades foram catalogadas. Valéria Baldez traz as informações.
O Instituto de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos do Maranhão, autarquia vinculada à Secretaria de Estado e Planejamento, organizou e sistematizou um banco de dados georreferenciado com base no Cadastro Estadual de Comunidades Tradicionais. O Maranhão reúne comunidades e povos culturalmente específicos, como sertanejos, pescadores, artesanais, quebradeiras de coco, babaçu, indígenas, quilombolas, entre outros. A ferramenta possui informações detalhadas sobre as localidades autodeclaradas no grupo de povos e comunidades tradicionais. Nela é possível selecionar os municípios do Maranhão e verificar o perfil dessas populações. Os dados cartográficos, como a malha municipal, territorial da região, além dos povoados. Júlia Letícia, geógrafa do Departamento de Estudos Territoriais e Geoprocessamento, nos explica o funcionamento da ferramenta.
Desde 2022, nós temos desenvolvido pesquisas voltadas à questão agrária do Maranhão, tanto no que tange a governança territorial, uso e ocupação de comunidades tradicionais, bem como conflitos agrários e socioambientais. Assim, nós estamos entrando em parcerias com outros órgãos, secretarias e organizações, a exemplo da Defensoria Pública do Estado, a SEDPOP, o IPAM, a fim de contribuir com essas temáticas a partir da expertise dos pesquisadores do IMESC no que diz respeito ao levantamento, organização, sistematização e análise de dados. Em 2023, o IMESC lançou a plataforma do Cadastro Estadual de Comunidades Tradicionais com o objetivo de disponibilizar o máximo de informações já referenciadas em torno das comunidades tradicionais do Maranhão.
A metodologia da plataforma está publicada na nota técnica Espacialização de Comunidades Tradicionais no Estado do Maranhão e discute os termos e conceitos utilizados como comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas. O objetivo deste trabalho é contribuir para as políticas de governança territorial do Estado, a partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, a SEDPOP. O trabalho conseguiu localizar e espacializar 622 comunidades tradicionais. A plataforma de comunidades tradicionais pode ser acessada no site www.imesc.ma.gov.br. Da Rádio Educadora do Maranhão, Valéria Baldeias, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programação marca 10 anos da incubadora de empreendimentos solidários do Oeste do Pará. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Consiga projetos de extensão entre o fortalecimento da Feira da Agricultura Familiar, resíduos sólidos recicláveis na construção da inovação social, empreendedorismo feminino, assessoria e demais. A incubadora de empreendimentos solidários e Ecosol da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, promoveu nesta quinta-feira uma programação para celebrar os 10 anos de atuação na região. A incubadora de empreendimentos econômicos solidários é um programa de extensão que iniciou no ano de 2013 e tem o objetivo de fomentar e assessorar empreendimentos econômicos solidários através de capacitação na área de gestão e comercialização dos produtos. Zilda Cohen, professora do Instituto de Ciências da Sociedade, o ICS da UFOPA, e coordenadora da IECOSOL, destaca quais os projetos fazem parte do programa atualmente. Um deles é a Feira da Agricultura Familiar, que acontece todas as quintas-feiras na UFOPA Unidade Tapajós.
A Feira da Agricultura Familiar é um dos projetos da incubadora, né, da IECOSOL, e ela acontece todas as quintas nas dependências da UFOPA. Além da feira, a gente tem mais 4 projetos, que é um de finanças para empreendimentos econômicos solidários, o Fundo Rotativo Solidário, a tecnologia social para empreendimentos de catadores de materiais recicláveis e a assessoria para associações de mulheres agroextrativistas.
A programação de 10 anos da IECOSOL incluiu a Feira da Agricultura Familiar, coleta seletiva, mesa de diálogos e lançamento da Feira da Economia Solidária do Baixo Amazonas, como reforça Zilda Cohen.
Pela manhã a gente teve um momento da feira, né, que é o dia da feira, e foi um pouco estendida porque a gente teve a parceria com o pessoal do Fórum de Economia Solidária. Aí a gente trouxe um público maior, né, para expor na feira. Tarde a gente vai ter um momento de conversa com os nossos parceiros, né? São dois momentos. O primeiro é de compartilhar com os parceiros e o segundo de trazer os nossos alunos que participaram do programa e agora já estão fora da universidade para eles trazerem a experiência deles, né? Pela manhã, a gente também fez, junto com o Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas, o lançamento da Feira de Economia Solidária do Baixo Amazonas, que vai acontecer em julho.
Sobre a Feira da Economia Solidária do Baixo Amazonas, Valdir Lima, coordenador do Fórum da Economia Solidária do Baixo Amazonas, Ecosolban, ressalva que o evento já está sendo organizado com a expectativa de trazer os representantes dos 13 municípios.
Hoje foi o nosso pré-lançamento, né, da nossa Feira de Economia Solidária do Baixo Amazonas, que a gente já tem data, né, vai ser de 24 a 27 de julho desse ano, se Deus quiser, na Praça São Sebastião. E a gente está trabalhando uma organização para fazer um evento grande, grande assim, que a gente precisa trazer todo o Baixo Amazonas, todos os 13 municípios, com sua representação daquelas pessoas que entendem, né, que a gente gente precisa ter economia solidária, que a gente precisa se ombrear uns com os outros, né, as nossas organizações sociais e todos em si, né, para que tenha dias melhores para todos nós.
Valdir também reforça a importância da Iecosol para o fortalecimento das organizações, cooperativas e coletivos da região.
Então, hoje também está sendo comemorado 10 anos, né, da incubadora da UFOPA, né, que é de economia solidária. Um processo muito importante dessa equipe, né, que abraçou essa causa. Nós tivemos o privilégio de também fazer parte de essa feira, né, que hoje inteira 10 anos, que é um dos empreendimentos da universidade. Foi essa feira e o pontapé foi lá pelo Mujuí, né, onde o professor Luiz Feijão, com sua equipe, nos ministrou um curso de economia solidária.
As mesas de diálogos debateram a Iecosol, fortalecendo parceria com organizações e movimentos sociais, e a Iecosol e seu papel formador. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. De olho na Argentina. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia é Notícia, veiculado pelas rádios católicas, parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Sempre admiramos a Argentina, nosso vizinho, sobretudo pelo prisma esportivo. O futebol e os craques da nação vizinha sempre nos despertaram encanto. Some-se a isso o querido Papa Francisco, o argentino mais conhecido e, quem sabe, mais amado do mundo. Entretanto, esse editorial não é para falar de Messi ou Bergoglio, mas sim de outro argentino. Me refiro ao presidente Javier Milei. Eleito e empossado há quase 2 meses, Milei está direcionando a Argentina para um caminho liberal. Neste exato momento ocorrem várias greves na Argentina. Greves essas por causa das implementações de políticas e decretos do novo presidente. Milei deseja, a seu modo, reavivar a grande nação argentina, e o caminho que ele escolheu é o do liberalismo-capitalismo. Podemos não concordar com o método, mas acredito que Milei e seus eleitores e apoiadores têm todo o direito de trabalhar para que a Argentina supere essa longa recessão e degradação socioeconômica. Entretanto, será mesmo que mais capitalismo é a solução? Para Milei e os seus, sim. Quase 2 meses após sua posse, o presidente argentino tem alimentado controvérsias e, concomitantemente, tem animado a extrema-direita mundial, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil. O que demonstra que essa força política não está alocada apenas no Brasil, mas de fato está presente a nível mundial e com muita força. Milei disse que a Argentina precisa tomar remédios amargos nestes primeiros anos e que depois vai retomar sua grandeza econômica, social e política. Queremos o bem dos argentinos, exceto quando confrontam o Brasil desportivamente. Vamos ficar de olho na Argentina, pois os caminhos da nação vizinha podem, e muito, influenciar e até contaminar o Brasil. Não acredito que extremismos de direita ou de esquerda sejam bons a qualquer nação. Mas é fato que os argentinos escolheram um caminho que diverge, neste momento, do Brasil. O tempo dirá quem tomou o melhor rumo, Milei ou Lula, Argentina ou Brasil. Uma coisa é certa, argentinos e brasileiros não estão satisfeitos com seus respectivos países. Querido ouvinte das rádios católicas interligadas pela RNA, um santo e feliz 2024 para você e sua família. Receba meu abraço e minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.890 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Matheus Coimbra, Valéria Valdez, Daniela Pantoja e Emília Jacó. Edição da Leuço Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.